Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com o Thiago Minhoca e com o Rodrigo Carvalho, dando todo o suporte aí técnico do programa. Estamos em pleno sábado de carnaval, aqui no Recife, Galo da Madrugada, Axé Pouco em Olinda, Marco Zero agora à noite, um dia intenso de festa. No Ceará, confesso que não tenho um conhecimento profundo de como acontece atualmente, né? Se teve alguma mudança, se o carnaval ganhou mais corpo na capital cearense, mas é um telecast sobre futebol. A gente vai analisar a vitória do Ceará sobre o Sergipe, 1-0 fora de casa em Aracaju, garantindo a liderança do grupo e sem dúvida também um dos cernes desse debate vai ser uma espécie de duas faces do Ceará em 2019. O time que cumpre todos os seus objetivos, mas que segue sem uma grande atuação, segue sem convencer, porém está fazendo tudo que cabe. Mas, Minhoca, vamos começar pelo carnaval, vamos colocar aí a ordem factual do jornalismo, está todo mundo falando de carnaval. Atualize aí o público que ouve o Telecast, que não é do Ceará, público do Recife, de Salvador, talvez até de Aracaju, né, já que o jogo envolve o Sergipe.
Isso.
Como é que anda o carnaval no Ceará? Realmente é um desconhecimento meu, não tenho informações recentes, teve uma mudança, por exemplo, Rio e São Paulo, nos últimos anos, mudou completamente, blocos de rua. O Ceará deu uma despertada para o carnaval ou ainda as pessoas pegam a estrada, o avião e dão uma fugida da cidade?
Geralmente tem essa coisa. Tipo assim, não tem primeiro nem como comparar com Pernambuco, com Bahia, porque, pô, vocês são referência, velho. Então, a gente tem que estar engateando muito para chegar em vocês. Mas, nos últimos anos, a prefeitura daqui de Fortaleza começou a investir mais em blocos de carnaval. Antigamente tinha mais ou menos uma determinada avenida, que é a Domingos Olímpico, que tinha apresentações que nem eram basicamente ligadas a blocos de carnaval, era mais maracatu, sabe? Uma coisa bem diferente. E nos últimos anos, não. A prefeitura começou a fazer o pré-carnaval daqui, ele começa em janeiro, tipo, o primeiro final de semana de janeiro já começa a rolar pré-carnaval e todo final de semana fica rolando pré-carnaval até o carnaval. Ou seja, né? Tivemos aí praticamente 2 meses de pré-carnaval até de fato carnaval. E sempre tá rolando na cidade. Tem várias localidades, a prefeitura faz vários bloquinhos, né, espaços tem para família, né, para levar criança, tem aqueles mais mesmo de galera para levar uma festa e tal, mas obviamente não chega no patamar aí de vocês, mas deu uma melhorada, pelo menos na capital. Antes, por exemplo, eu sou uma rara pessoa que não curto carnaval, tive certos traumas em carnaval. E aí, eu sempre achava maravilhoso carnaval porque era a melhor momento para ir pro cinema, curtir de boa, sem barulho e tal, andar na cidade sem ninguém, enfim, é maravilha, eu achava. Só que aí, nos últimos anos, muita gente ficando na capital agora por ter os bloquinhos, então os cinemas são mais lotados, shoppings também, que não tinha muita gente. Digamos, o meu espaço agora tá tomado também por foliões. E é isso, e aí melhorou, né, na capital, mas obviamente, se a gente for medir a régua comparada a vocês, a gente tá ali na zona de rebaixamento.
Eu fiz essa pergunta justamente porque eu imaginei que poderia ter tido uma mudança. Como o Rio de Janeiro e São Paulo viveram uma guinada, né, no conceito dos carnavais nas duas cidades, eu imaginei que poderia gerar uma espécie de influência aí. Sobretudo Fortaleza, que em tese, por ser do Nordeste, por ter uma aproximação com Pernambuco, com Salvador, sempre foi muito comum no Carnaval de Olinda, muito comum encontrar cearenses, assim, camisas do Fortaleza e do Ceará sempre foram camisas que se multiplicavam pelas ladeiras, mesmo nos anos ruins. Imagina esse ano, inclusive na quinta-feira, na quarta-feira, desculpa, na quarta-feira antes do carnaval, eu fui tirar o meu carro no Recife Antigo, né, que o Diário de Pernambuco é no Recife Antigo, e já vinha tendo, né, aqueles blocos esporádicos, que no fundo deve ser mais ou menos como é o carnaval aí, mesmo no Rio e São Paulo, que ainda é uma coisa muito esporádica, não toma conta da cidade, como acontece no Recife, Salvador, que todo mundo direto ou indiretamente passa a respirar um único tema, né? Uma coisa que vai das crianças na escola, toda a preparação para a festa até os mais velhos. Mas aí me chamou a atenção. Quando eu fui tirar meu carro, tinha dois torcedores do Fortaleza, peito estufado. A camisa chega, tava gigante, né? Porque o cara já veio para muito carnaval aqui por baixo, né? Colocava a camisa, ouvia uma piadinha, uma coisa exótica, mas se no carnaval tá distante do futebol de Pernambuco, ou se no carnaval tá distante de Pernambuco, no futebol, nessa temporada, o Ceará não só se equivale a Pernambuco, porque na verdade ele supera Pernambuco em 2019, pelo menos, os números. As divisões são muito mais expressivas, né? O Ceará tem dois clubes na Série A e Pernambuco não tem nenhum, tem um na B e dois na C, né? Claro que historicamente ainda tem um lastro aí, o desenvolvimento do futebol, a cultura do futebol, mas não há como negar um avanço estrutural do futebol cearense, e esse avanço estrutural ele resulta nessa temporada, né, diferente, nessa temporada em que inverteu a ordem de espaço ocupado pelos clubes do Nordeste no cenário nacional, com o Ceará assumindo protagonismo, inclusive até na frente da Bahia. Mas vamos
Pois
deixar o
é, mas
nosso olhar menor.
ó,
Fala,
só
fala,
para
Gabriel.
fechar, tá tendo também aqui em Fortaleza, tipo, hoje foi um dia que choveu pra caramba, assim, tal qual lá em São Paulo, né, que também aconteceu lá muita chuva. Aqui também teve o jogo do Campeonato Cearense, que ia acontecer entre Guarani de Sobral e Ferroviário, foi cancelado, porque lá em Sobral, que é conhecido por ser uma cidade muito quente, alagou tudo lá e aí não teve jogo. Então, o dia também, hoje, o primeiro dia de carnaval aqui, o sábado, foi um dia de bastante de chuva, né? Mas a galera tá lá no aterro, né? Na Praia de Iracema. É carnaval, né, meu amigo? Carnaval, não, a galera não tem tempo ruim, não.
Mas vamos lá, fim desse agamenon dentro do Telecast. A gente já fez muito agamenon em podcast, mas em Telecast é raro.
Exato.
Então, Thiago, vamos para análise de Sergipe 0, Ceará 1. E eu começo justamente com a pergunta: futebol, o Ceará não mostra, né? Um time que segue aí pelos atalhos da forma mais suficiente possível, digamos assim, jogando apenas para conta. Viveu um drama essa semana em Foz do Iguaçu para sair com a classificação, Fernando Henrique sendo um herói improvável, desgastado, né? Foi direto do Paraná para Sergipe, mas de novo, no mínimo possível, de novo jogando para conta, consegue a vitória 1 a 0, gol ainda no primeiro tempo, sofreu no segundo. Eu queria a tua análise. Não só da partida, mas desse momento aí de dois pesos, duas medidas aí do Ceará.
Então, Fred, teve esses dias, né, que a gente, até vocês abordaram lá no, quando foi falar do Power Rank do Ceará, a questão que envolveu o Lisca, aquela questão da demissão do auxiliar dele, aí veio a matéria do UOL, ficou aquele clima chato. Ele colocou o time titular, aliás, não o time titular, mas algumas peças que foram titular, que são titulares do Ceará no jogo do final de semana passado contra o Barbalha, que era um jogo para colocar claramente time reserva, porque exatamente o jogo mais importante da semana era o jogo contra o Foz do Iguaçu, apesar do Foz do Iguaçu ser uma equipe muito fraca. E ele colocou ali exatamente porque ele não queria que não criasse uma situação pior caso viesse uma derrota no Campeonato Cearense. Conseguiu empatar aquele jogo contra o Barbalha. No jogo contra o Foz, era um jogo que, se você perguntasse para 50, sei lá, 1.000 pessoas do que torcem em Ceará, todas diriam que o Ceará não teria dificuldades. E a maneira como o jogo se desenhou, né? A gente até fez o telecast, no caso eu e o Rafael, e a gente abordou isso, a maneira como o time deixou aquele jogo se tornar no desespero, porque foi perdendo gol, e quando chega nos minutos finais, o Foz do Iguaçu passou a se entregar mais, passou até a acreditar, teve até uma bola para tentar virar, para ganhar a partida, e o Ceará acabou se classificando nos pênaltis. No jogo de hoje, eu até imaginava que o Ceará fosse ter um certo cansaço, principalmente no segundo tempo, porque vinha de uma viagem lá do Paraná e para Sergipe, jogar um jogo às 4 da tarde, lá o clima estava quente, né, no primeiro tempo, tanto que teve a parada técnica, então eu já imaginei que o time fosse sentir no segundo tempo. Eu fiz esse jogo pela rádio e mencionei. O melhor momento para o Ceará vencer o jogo é no primeiro tempo, porque vai ter todo mundo ainda em condições melhores para ter, enfim, ir e voltar, ter mais movimentação. Mas o que a gente está vendo no Ceará, de fato, como você bem falou, os objetivos estão sendo conquistados. É o primeiro na Copa do Nordeste no seu grupo. Lidera o Campeonato Cearense. Passou de fase, né? Passou para a terceira fase da Copa do Brasil. Enfim, tá tudo sendo conquistado. A maneira de fato que o time está jogando é um pouco ainda a se questionar, porque esse time, teoricamente, pode produzir mais. Embora muitas das peças que foram contratadas recentemente e que agradou demais a torcida ainda não estão, não atuaram ainda, que é o caso do Wesley, o caso do Leandro Carvalho, que retornou, chegou aqui com a pompa no aeroporto, 1 hora da manhã, a torcida em peso praticamente lá no aeroporto Pinto Martins. E ele, né, que tem uma cunha de cachaça, tirou lá, subiu no ombro do torcedor, segurou o litro de cachaça na mão. Ou seja, uma festa imensa lá para a chegada do torcedor. Então, esses jogadores é o que anima o torcedor, porque o setor ofensivo, que aí eu acho que é a parte que a gente vai voltar a ressaltar, todo o Telecast a gente está falando isso do Ceará, o setor ofensivo é onde o Ceará mais perdeu e é onde o Ceará vem sofrendo mais. No jogo contra o Foz do Iguaçu foram inúmeros gols perdidos. Hoje, contra o Sergipe, não criou o mesmo volume como na Copa do Brasil no meio de semana, mas também mostrou claramente que alguns jogadores devem, no quesito ofensivo, né? Para ter noção, Fred, o artilheiro do time na temporada é o Chico, que é um meia, né? Um cara que cai pelos lados. Ninguém imaginava que ele fosse o artilheiro. Ele se destacou no CRB há 2 anos. O Ceará tentou trazer ele exatamente há 2 anos, quando ele estava sendo destaque do CRB. Mas aí, até uma entrevista que a gente fez com ele mencionou que quis ir para a Coreia do Sul, porque ele pensava em jogar pela Coreia do Sul na Copa da Rússia, né? Esse foi o intuito dele ir jogar lá no futebol sul-coreano. E, enfim, é um jogador que vem se destacando muito, é um jogador muito voluntarioso. E uma coisa que já me chama a atenção, fazendo a comparação dele com os centroavantes, ele parece ter mais presença de área do que os três centroavantes que hoje o Ceará tem no elenco. O titular, o Roger, tá devendo muito, né? Eu acho que vocês já ressaltaram isso até na entrevista com o Lisca, que ele é um jogador muito inteligente, sabe quando sai da área, sabe dialogar com os jogadores, a troca de passe e tudo mais. Mas para fazer gol, rapaz, é complicado. É impressionante como ele não assusta a defesa, não assusta o goleiro. Hoje ele não deu uma finalização no gol sequer. E aí já entra um pouco do problema, né? Que é tipo, como é que o cara não consegue fazer gol no Foz, no Sergipe, nas equipes do Campeonato Cearense, as equipes mais fracas, e numa Série A, se isso de fato vai resolver. Então é um setor ainda que pesa muito. O Feijão é um jogador que hoje não atua e não atuou nas 2 últimas partidas. A torcida já marcou o Feijão, que não dá mais, não é jogador para a Série A. Enfim, esse é o setor onde o time está mais necessitando. E tem várias peças ainda para entrar nesse time, né? Como eu estava dizendo, o Wesley, o próprio Leandro Carvalho, Juninho Quixadá, que ainda não se recuperou de lesão. Então, o Ceará tem opções ainda para melhorar. Mas os jogadores, principalmente do setor ofensivo, estão devendo isso. Do meio para trás é o time confiável. Tem ali o Luiz Otávio na defesa sempre prevalecendo. Os volantes ainda paira uma dúvida, mas por enquanto o Fabinho de fato ganhou a titularidade no lugar do Edinho, né? Questão de idade. E um detalhe importante, eu acho que para o esquema do Lisca, que tendo o Fabinho na lateral como volante, o Fabinho pode fazer a lateral direita como fez no ano passado na Série A e libera o Samuel Xavier para ou jogar por dentro ou jogar mais aberto, subir, que exatamente tem a cobertura. Então, nesse aspecto, acho que foi um grande ganho. Só que perde um pouco defensivamente. Mas como o Ceará geralmente propõe jogo nesses primeiros meses, então fica mais ideal realmente você ter um jogador com mais passe e tudo mais, como foi o caso do Juninho. Enfim, a partida hoje, se a gente for avaliar, o Ceará foi produzir de fato depois dos 25 minutos do primeiro tempo. Ficou com aquela posse da bola nos minutos iniciais, mas sem ameaçar, sem agredir o adversário. O Sergipe realmente a pior equipe, né, dessa edição por enquanto, 5 jogos, 5 derrotas. E aí tudo se imaginava que o Ceará pudesse não ter muitas dificuldades. Quando fez uma jogada, exatamente no ali por volta de 31 minutos do primeiro tempo, o Ricardinho recebeu a bola, acionou o Bachola, que é o jogador mais técnico do Ceará. Ele esperou o Ricardinho sair de trás dele, fazer o facão ali, soltou a bola e o Ricardinho bateu para a defesa do Erivelto, goleiro do CRB, e o Chico, né, fazer o quinto gol dele na temporada, né, sendo exatamente o artilheiro do time. Depois o Ceará começou a ter mais, mostrou até boas possibilidades, principalmente pelo lado esquerdo, né, com o apoio do João Lucas, o Bachola caindo por ali, o time começou a ter uma certa vantagem ali no final do primeiro tempo. Depois do gol, o time até deu uma acordada, teve até uma boa jogada do Bachola, que ele, basicamente, quando ele recebe a bola, ele já dá um corte de letra e bate para uma defesa do Erivelto. E aí, no segundo tempo, o Ceará começou até quase fazendo um golaço também de novo com o Bachola. O goleiro saiu errado, ele bateu de primeira, a bola por pouco não entrou direto, seria um golaço quase ali do meio de campo. E aí, no segundo tempo, o Sergipe foi mais na base ali da loucura, né? Porque precisava empatar, pelo menos somar um ponto. Eles que estão, aliás, o Sergipe, se eu não me engano, está no terceiro treinador, né? O Leandro Campos não teve hoje comandando, né? Quem estava era o interino, mas o Leandro Campos chegou lá, estava no Altos, e o Sergipe lá já com três treinadores em pouco menos de. Enfim, estamos em massa agora e eles já estão com três treinadores. A situação está bem delicada. No segundo tempo, gostei das alterações do Lisca. Acho que o Fernando Sobral, que era um jogador que claramente se destacou no Sampaio, na Série B do ano passado, caiu com o Sampaio, né, obviamente, mas foi um jogador que ele dá muito combate, é um cara que sabe jogar todas as funções do meio de campo, e o Lisca não via dando oportunidade para ele, né? Vários jogadores estavam tendo oportunidades, como o caso do Feijão, que era o mais criticado, e o Fernando Sobral, que tinha mostrado um bom futebol ano passado pelo Sampaio, não estava tendo essa oportunidade, e entrou bem. Ele é um jogador bem mais objetivo. Das vezes que ele recebeu a bola, ele tentou. Quase ele marca um gol numa jogada pelo lado direito, né? Na outra entrada que o Lisca promoveu do Bueno, no lugar do apagado, o Roger, que estava muito apagado na partida. O Bueno acionou o Samuel Xavier, numa das subidas do Samuel Xavier. E o Samuel Xavier rolou para trás. O Fernando Sobral bateu e o jogador tirou em cima da linha. Se ele tivesse batido ali, eu acho que com mais força, teria até marcado o segundo gol. Então o Ceará realmente é um time ainda que está se poupando, né? Vai ter uma maratona de jogos daqui para frente bem desgastante, né? Os dois clássicos que vai ter contra o Fortaleza, do dia 10 no dia 17, vai ter no meio o jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida, né? Que até vai ser modificado lá, tanto que mudou até a tabela do Campeonato Cearense. Então, o Ceará, nos próximos dias, daqui a uma semana, vai começar uma maratona de jogos grandes. Então, é onde esse time vai ser um pouco mais testado, né? Enfrentar um Corinthians, enfrentar o maior rival por duas vezes, uma no Cearense e outra na Copa do Nordeste. E aí, meu amigo, agora é só jogo pesado até começar a Série A. Lembrando que caso o Ceará vá avançando Copa do Brasil, vá avançando Copa do Nordeste, que tudo indica, e também, obviamente, o Campeonato Cearense, o Ceará só vai pausar lá na Copa América caso vá avançando em todas essas competições. Então, o resultado foi justo, o time poderia ter produzido um pouco mais, mas no segundo tempo, de fato, o time, acho que o cansaço também pesou ali devido à maratona de jogos que esse time principal está atuando nesse começo de temporada.
Minhoca, enquanto você fazia aí seu comentário, eu fui arquivando aqui mentalmente alguns temas para também deixar minha opinião e a gente eventualmente até aprofundar o debate. E o primeiro que me chamou a atenção foi quando você fala da característica dos jogos que o Ceará tem enfrentado nesse momento da temporada, nesse início da temporada, sobretudo os jogos principais. São jogos em que o Ceará tem a obrigatoriedade de criar. A obrigatoriedade de ser o time com mais volume, de ser o time que controla a bola, de ser o time que cria as ações. E essa composição ofensiva do Ceará de 2019, ela não está dando conta do recado, né? Ela está rendendo abaixo da expectativa que esse tipo de jogo pede. Mas se a gente voltar um pouquinho, rebobinar um pouquinho a fita, a gente vai chegar na conclusão que também em 2018, o time do Ceará, que tinha um trio ofensivo que funcionava bem com Leandro, que acaba de voltar, com Quixadá, com Arthur, era um trio encaixado, mas não era o perfil da equipe de Lisca ter o controle das ações, ter a bola o tempo todo, criar. Pelo contrário, o Ceará era um time que muitas vezes ia sobrevivendo às dificuldades na partida, e foi assim na maior parte da campanha de reação. Talvez ali na reta final, em alguns jogos, onde o Ceará já era um time mais trabalhado, como por exemplo o caso do jogo contra o Paraná, né, que aconteceu no Castelão, né? Foi praticamente o jogo da permanência. Aí sim o Ceará já carregava essa obrigação. E mesmo assim, se você voltar para aquela noite, foi um parto vencer aquele jogo. Então o Ceará, de Lisca, ele nunca foi um time que fluía perfeitamente de forma ofensiva. E agora, com a clara redução técnica, porque eu bati muito nessa tecla antes, nos primeiros jogos, quando a gente fez aqueles primeiros programas no ano, analisando a qualidade dos reforços, eu fui muito crítico. Eu acho que o Ceará, ele andou para trás na troca de quem, se você pegar quem saiu e quem chegou, o Ceará, ele regrediu. E agora, né, chegando no terceiro mês ainda, apenas, da temporada, ele já começa a ter reforços com um pouco mais de cara da Série A. Roger, queira ou não, os problemas citados por você e citados por nós já tem. Roger, todo mundo conhece Roger. Roger não faz gol. Roger não faz gol. Ele não vai chegar no Ceará e vai passar a ser um super artilheiro. Ele não foi assim na vida dele inteira. Ele é um cara que pode ser muito útil para o time, mas é, para um time que tenha jogadores para atacar pelos lados eficientes, para um time muito bem treinado, e eu vou de novo dar um exemplo que eu não me lembro se eu usei no podcast, eu fui naquela entrevista com o Lisca. Para mim, o melhor Roger dos últimos anos é o Roger do Botafogo, daquele Botafogo de Ventura, porque era um time todo encaixado, era um time que jogava de forma muito inteligente. Aquele Roger funciona bem. E Lisca vai ter que montar o Ceará com um perfil ofensivo muito parecido, para que seu centroavante saia, dê espaço para os outros jogadores chegarem. Foi assim, era assim que jogava aquele Botafogo. Mesmo naquele Botafogo, o Roger não tem muitos gols. Roger não faz gols, como já foi falado aqui. Então, é dessa forma que a gente está vendo esse Ceará. Chegou o Wesley, chegou, voltou o Leandro, mas e aí tem uma diferença muito grande, eu permito, peço licença ao torcedor, para que ele entenda isso. É claro que o torcedor do Ceará enxerga esses dois reforços de uma forma muito diferente de quem está de longe. Tá? Eu não consigo entender tamanho investimento, não consigo entender tamanha aceitação. Não que não sejam jogadores interessantes. Eu acho que os dois são reforços interessante, até porque Leandro Carvalho foi testado e deu resultado na Série A do ano passado. O Wesley é jogador que o Ceará conhece na Série B, é diferente, é muito diferente, tá? É um jogador que vai jogar, vai ser colocado em teste na Série A, e por isso que eu tenho muitas interrogações sobre o tipo de investimento, o valor colocado pelo Ceará nessas negociações E a forma com que a torcida recebe. Mas, por tudo que foi falado aqui, pela forma aprofundada com que Minhoca passou, me parece que a leitura que cabe para o Ceará de 2019 é uma leitura ok. Né? Não tem por que também ficar fazendo uma tempestade em copo d'água se o time está conseguindo os objetivos. Claro que foi por muito pouco. O Ceará, ele teve perto de ser eliminado pelo Central, naquela volta para o segundo tempo, o Central teve chance, meteu bola na trave, teve pênalti não marcado, e esteve muito perto de ser eliminado pelo Foz do Iguaçu. Seria qualquer, em qualquer um dos casos, seria uma eliminação vexatória, uma eliminação para deixar a Lisca numa situação de questionamento ainda maior do que já está. Claro que para esse questionamento pesa tudo que foi trazido à tona e que, em relação ao histórico, não é novidade para ninguém. O que foi novidade é que esse histórico, ele deu alguns sinais de ainda estar presente nas relações internas do Ceará. Mas, como eu ia dizendo há pouco tempo, não dá para fazer tempestade em copo d'água. As atuações são nota 5, 5,5. O sistema defensivo funciona, o time é bem armado e consegue, ao seu modo, tudo o que precisa. Passando em primeiro lugar da Copa do Nordeste, por enquanto, ainda vai precisar confirmar isso. Ele está no grupo em que todos os times ganham, né? Só tem um grupo que pontua praticamente na Copa do Nordeste. O Santa Cruz, que é líder.
E o mais curioso é da diferença dos dois grupos. Não sei se você reparou. O grupo B, que é o grupo que está mais somando vitórias, é onde estão os campeões praticamente estaduais. Praticamente, acho que dos nove, acho que tem sete ali. Então tá lá Botafogo da Paraíba, tá ABC, tá Ceará, tá Bahia, né? O Bahia ou Vitória, nem lembro mais.
Náutico, Bahia.
Náutico, pois é. Então, tipo assim, ficou meio discrepante, né? A diferença de um pro outro. E quando a gente viu no sorteio, tipo assim, realmente o grupo B ficou mais pesado. E aí a gente tá vendo na prática essa diferença abissal aí. O Fortaleza, que tem 5 pontos, tem a mesma pontuação do Lanterna do grupo B. E se eu não
Isso.
me engano, é o ABC, não é isso?
Nesse momento é o Náutico, o ABC ganhou do Salgueiro.
Isso, é.
Jogou essa noite com o Salgueiro e goleou, jogou o Náutico para a Lanterna com um jogo a menos. Mas é isso, assim, a gente percebeu claramente que o grupo B ficou mais difícil, mas quando a gente falava isso, os nossos olhos estavam direcionados para os protagonistas, né? Você ter Bahia e Ceará, por exemplo, já torna muito mais difícil. E você ainda tem CSA, então fica um peso maior, era claro o peso maior. Você tinha o Náutico que, na avaliação do início da temporada, estaria melhor que o Santa, né? O Náutico era um time que terminou 2018 mais organizado que o Santa, ainda que isso não tenha se mostrado na prática. O Santa, inclusive, talvez seja a maior surpresa, né? Entre esses clubes aí do Nordeste, descontando os da Série A, mas até mesmo tratando todos, o Santa Cruz é o time que tem um rendimento mais acima do esperado para esse momento do ano. E o Ceará, né, que é o time em questão aqui, vai fazendo sua parte e tem agora uma série de confrontos, como o Minhoca já descreveu aqui, em que tudo isso vai ser mais colocado à prova. Você enxerga alguma chance de esses clássicos, esse início da série contra o Corinthians, atingirem Lisca de forma mais direta, caso os resultados não venham e o futebol se mantenha, esse mesmo futebol, nota 5,5 que o Ceará tem jogado?
Fred, eu acho difícil. Eu acho que a situação poderia ficar grave, não a ponto do Lisca sair. Lembrando, não a ponto do Lisca sair. Por exemplo, se cai para o Foz do Iguaçu, que seria de fato, eu acho que o maior vexame na Copa do Brasil do Ceará, eu acho que balançaria, ficaria estremecido, azedaria o ambiente. O Lisca tem total. A maneira como o Robson de Castro falou dele, né? Tipo, eu quero o resultado do Lisca. E obviamente, se é eliminado ali para o Foz do Iguaçu, já o discurso dele já ia por água abaixo. Então ele iria para essa série de jogos contra Fortaleza e Corinthians numa situação mais delicada. E aí perdendo um clássico, sendo. Tudo bem que ser eliminado para o Corinthians está na conta, né? Não dá para a gente também dizer que é um vexame, a não ser que fosse goleado assim de uma maneira, enfim, né? Um 5-0, enfim, dentro de casa, aí eu acho que o negócio ia ficar mais complicado. Mas não passar do Corinthians não é dos absurdos. Agora, perder para o rival, perder para o Fortaleza, que tá mais desarrumado do que ele, né, de uma maneira geral, então isso pesa muito, né? E esse primeiro clássico que vai acontecer no outro final de semana, dia 10, ele tem um peso muito grande, porque nem Lisca e nem Ceni, né, o Lisca, quando teve aqui na última passagem, 2015, 2016, no caso, só 2016 que ele enfrentou o Fortaleza, ele não venceu nenhum clássico, e o Rogério Ceni, no caso. No ano passado também não venceu nenhum clássico. Então tem um peso grande para os treinadores, né? Porque vai aquele que perder, no caso se der empate, fica na mesma, mas aquele que perder, né, vai ficar com aquela peste de que não ganha clássico, né? Não ganha exatamente do maior rival. E vendo mais ou menos essa situação, acho que até numa situação de derrota, eu não vejo o Lisca saindo. Acho que pode ali dar uma situação. Vai depender também de como vai ser o jogo, né? A maneira como cada time vai jogar, vai se portar. O que é certo é que o Ceará deve poupar o time no meio de semana, no jogo da quarta-feira de cinzas contra o Atlético Cearense, exatamente para ir com força máxima contra o Fortaleza, no jogo do dia 10, do outro domingo. E, enfim, né, tem muito. Eu acho que o Ceará chega mais pronto, né? Eu acho que o que falta mais, o que a torcida pede um pouco mais, é um pouco mais de intensidade e tudo mais. E a gente sempre tem que ponderar um pouco, porque o que o Ceará tá fazendo, tipo, joga Copa do Nordeste, pula pra Copa do Brasil, vai pro Campeonato Cearense, é jogo em cima de jogo. E isso eu acho que, queira ou não, não tem como a gente estar tá cobrando sempre os jogadores estarem no nível muito alto, né? E não precisa ser agora esse nível alto. Tem partidas e partidas. Por exemplo, esse primeiro Clássico Rei, porque é o jogo mais importante. O Ceará não enfrentou, digamos assim, um grande adversário do patamar do Fortaleza, que é a equipe da Série A. Enfrentou o Vitória, que é uma equipe tradicional e tudo mais. Mas o primeiro grande desafio do Ceará na temporada vai ser o Fortaleza. E é um Fortaleza muito pressionado. Fortaleza, no momento que a gente está gravando agora, ele é o quinto colocado do Campeonato Cearense. Ele está fora da zona de classificação. Ele pode até voltar. Se o Ceará vencer o Atlético Cearense na quarta-feira, ele volta, o Fortaleza volta para o G4 por questão de saldo de gols. Mas o jogo vale muito mais para o Fortaleza. O Ceará nem vai tão preocupado assim com esse jogo. Então é um
Então,
jogo para.
esse jogo contra o Atlético, a receita é não ganhar, né? Porque você
É.
descansa seus jogadores e ainda pressiona o rival para o clássico.
Embora
Então.
tenha um detalhe: o Atlético está com 7 pontos. Se o Atlético vencer o Ceará, por exemplo, ele chega aos 10 do Ceará e o Floresta, que é hoje o segundo colocado, está com 9. Fortaleza ainda vai enfrentar o Ceará e digamos que o Fortaleza vence o Ceará, se você colocar dessa forma. Não, vamos perder para o Atlético e a gente mata o Fortaleza no domingo. E se não matar, entendeu? Aí o Fortaleza vai a 10. Você traz um adversário, que é o Atlético Cearense também, que está com 7, poderia chegar a 10, e aí você próprio se complicar, no caso do Ceará. Então, eu acho que o Ceará tem que fazer a parte dele. Né? Eu acho que se der para fazer isso numa última rodada, de boa, mas eu acho que o Ceará não pode brincar de querer estragar o caminho do rival e talvez comprometer sua própria classificação. Claro que a gente está colocando aqui numa situação que dificilmente eu acho que o Ceará vai ficar de fora. O Ceará está bem confortável no Campeonato Cearense. Por mais que perca o Clássico Rei, pro Atlético Cearense na última rodada, ele tem tudo para garantir a classificação, embora lembrando que a última rodada é contra o Ferroviário, que também não é um jogo tão simples assim. O Ferroviário também é uma equipe que gosta de incomodar. Ah, mas é isso. Essa semana eu acho que é primordial. E eu até frisei no jogo passado, lá contra o Foz, falando com o Rafa, eu falei o seguinte, Fred, uma coisa que vocês apontaram lá no Power Rank. O Bahia, que estava lá no verde, né, verde escuro, ele caiu do verde escuro pro vermelho. O Ceará teve, se cai ali na Copa do Brasil, se não vence hoje e chega ali no Clássico Rei numa pressão, ele com certeza também ele estaria caindo nesse ranking aí. Então, pelo futebol apresentado, se o Ceará não tivesse conquistando, ele tá ali sempre no limite de uma possível, por exemplo, no próprio jogo hoje, o Sergipe, aos 46 do segundo tempo, teve uma bola para empatar, entendeu? Imagina isso depois da eliminação na Copa do Brasil, a situação que isso causar. Então, o Ceará de vez em quando fica muito flertando ali com o trágico, digamos assim, né? Com o problema maior que poderia surgir para a temporada, por exemplo, perder 1,5 milhão, que foi no jogo contra o Foz do Iguaçu, né? E ainda perder a renda contra o Corinthians. Isso aí ia pesar muito mais. Então, o Ceará, ele tá, eu concordo com vocês, ele tá nesse verde escuro aí, mas ele perigou em muitos momentos aí deixar uma situação pior para a temporada, né? Perder dinheiro, perder a renda com um jogo importante como o Corinthians, e aí uma situação ficar mais complicada, como aconteceu lá com o Bahia. Então, acho que o Ceará agora pelo menos tem um espaço melhor para trabalhar, e agora vai vir de fato os principais testes nessa primeira parte do semestre, né? Já que o Campeonato Brasileiro começa em abril, e o Ceará, pelo menos o Lisca já menciona isso, ele quer não quer ter a mesma largada do ano passado, que o time vinha muito bem também na Copa do Nordeste, foi campeão cearense, e depois o time teve aquela péssima largada. Eu acho, com certeza, já concordando com você, vai ser uma outra dinâmica na Série A. Na Série A, de fato, o Ceará não vai propor tanto jogo como ele está propondo agora. Então, nesse aspecto, deve ser outra dinâmica de jogo, mas, por enquanto, ofensivamente é onde a torcida está mais receosa.
E pega o CSA na estreia, né? Então, esse ano a chance de começar o brasileiro um pouquinho melhor é enorme, né? Pega o CSA em casa.
Só
Já dá
que
pra.
começa com obrigação, né? Que é tipo assim,
É.
qualquer coisa que não vem além dos 3 pontos já vai fazer falta.
Aí, muita, muita, muita. Pelo caminho que o CSA vem traçando, quem não ganhar os pontos do CSA, sobretudo em casa, vai sentir muita falta desses pontos lá na frente. Mamioca, vamos passar, né, para as análises individuais, até porque daqui a pouco tem 1h30 aqui no nosso carnaval e prioridades, né? Como eu falei no início
com
do programa. Queria também avisar ao torcedor do Ceará, na verdade até pedir uma ajuda. Eu acho que o melhor termo é esse. O podcast ele está com um novo parceiro, que é o De Placa. Né? Entre no Instagram, tem Twitter também, e veja um trabalho muito legal, né? Comandado por Diego Garnier. E ele tem criado quadros, né? Placas que resgatam um pouco da história do futebol do Nordeste. Ele resgata grandes gols, resgata jogadores, carreira de jogadores, tudo que marca, né, os principais clubes da região. Nesse momento, Diego ele tem uma produção já bem interessante do Sport, do Náutico, do Santa Cruz. Afinal, esse projeto ele era um projeto destinado ao futebol de Pernambuco, porém, quando faz uma parceria com o podcast, ele começa naturalmente a expandir. E já tem uma produção muito legal, né, para Bahia. Os torcedores do Bahia estão sugerindo. E eu convido aqui os torcedores do Ceará que procurem o De Placa. É, De Placa Oficial. Eu até acho que falei de underline placa, mas teve uma substituição. De Placa Oficial no Instagram. Eu não me lembro agora no Twitter, mas você vai, bota De Placa na busca que você vai encontrar. E entre em contato, dê uma ideia aí de um gol importante do Ceará para ser redesenhado, um jogador que queira ter um pedacinho da sua história, seu número na parede da casa, do escritório, da área de diversão aí, do churrasco, de onde você quiser colocar aí uma lembrança do seu time, porque a gente é muito acostumado a ter produtos, sobretudo de clubes de fora do país, né? Todo tipo de produto, todo tipo de produção. E existe uma carência grande do futebol do Nordeste e a De Placa está iniciando, né, sua entrada no mercado, tentando dar aos torcedores preencher essa lacuna que existe há tanto tempo. Mas vamos para as análises individuais. Já há um spoiler dado por Thiago, que é o spoiler de que Chico, pelo que foi falado, ele parece ter sido o melhor em campo. O spoiler foi identificado corretamente, presumo eu, Thiago.
Sim, ele. Peraí, eu vou desenvolvendo aqui e vou ver se eu fecho mesmo nele. Porque destacando alguns bons jogadores. Luiz Otávio, mais uma vez, defensivamente, é de fato um zagueiro muito acima. Ele é um cara muito bom na primeira bola, né? O cara que sabe antecipar, enfim, ele tem realmente todas as qualidades de um bom zagueiro e a torcida tem total confiança nele. Por isso ele tem esse sempre essa ressalva, ele sempre faz boas partidas e mais uma vez ele não deu muita possibilidade assim, para o ataque do Sergipe. Outro jogador também, que é um jogador extremamente técnico, ele no meio de semana ele cometeu um erro gravíssimo, que foi o Felipe Bachola. Ele bateu um pênalti de maneira muito displicente, muito mesmo. Ele estava tão convicto que ia fazer o gol de todo jeito, no pênalti que ele bateu, que ele olhou para o lado esquerdo, né, e ficou olhando para o lado esquerdo, ele bateu no lado direito e continuou olhando para o lado esquerdo e a bola saiu. Então foi uma certa irresponsabilidade dele, mas ele tecnicamente é muito bom, quase faz um golaço hoje no segundo tempo, né, o goleiro saiu errado e ele espertamente bateu de primeira e quase encobre ali o goleiro, quase faz um golaço ali do meio do campo. E foi o cara que deu o passe para a jogada do gol, né, ele que deu o passe para o Ricardinho bater e o Chico aproveitar o rebote. O Chico, obviamente, entra também entre os melhores. Eu vou ficar no geral, eu já tinha destacado o Felipe Bachola na outra vez, eu vou botar o Chico, porque o Chico vem sendo um jogador de extrema importância, né? Ele não é um jogador, se a gente for comparar com os jogadores que virão daqui para frente, Wesley, Leandro Carvalho, ele não consegue ter o mesmo futebol, ele não é tão criativo, ele não é tão eu não vou usar nem decisivo, porque ele está sendo decisivo, né? Ultimamente, ele fez o gol do empate contra o Vitória, ele fez o gol hoje da Vitória contra também o Sergipe. Então decisivo ele está sendo. E o mais curioso é que no CRB, quando ele atuava, que foi o melhor ano dele, né? O melhor clube onde ele atuou, ele em 52 jogos ele marcou 8 gols. E com o Ceará, em 12 partidas, ele já tem aí 5 gols, né, marcados. Então é um jogador que tá muito bem, é um cara que tem muita entrega. Hoje no finalzinho tava muito cansado, mas vou colocar ele exatamente por isso, pelo acúmulo, pelo que ele já vem mostrando de futebol. E hoje mais uma vez ele foi importante, é o cara que dá muita dinâmica do meio de campo e vai aí como principal destaque, fazendo a ressalva aos demais jogadores, como eu citei, o Bachola e o Luiz Otávio.
Spoiler tinha sido bem identificado. E o pior, já vi que você é da linha de caça, que gosta de montar um pódio. Fique à vontade aí para listar os piores ou o pior do Ceará nessa partida. Também já teve spoiler, viu?
Teve.
Posso
Esse
jogar minha
teve a...
aposta aqui?
É. Não, pode
O
falar.
bom e velho, o bom e velho Roger.
Sim, o bom e velho Roger. Aí é que tá. Mais uma vez eu vou citar ele. Eu tinha citado ele como ponto negativo também, do jogo contra o Foz. O Roger é um cara muito inteligente. Eu acho que isso aí a gente não tem o que questionar. Ele é um cara que realmente faz muita coisa. Só que me parece que ele não vai ser esse camisa 9 na Série A. Não me parece mesmo. Ele vai ser um jogador importante. E é uma pena porque ele é um dos maiores salários, se não o maior salário do elenco, né? Então, de fato, o Ceará sabia que ir atrás do Roger seria um alto gasto. E ele acreditava, o Ceará, né, no caso, o presidente, o Lisca, que ele pudesse ter uma regularidade maior de gols. Mas ele nunca foi esse jogador. Ele até teve um momento na Ponte Preta que ele foi muito bem, mas isso já tem muito tempo. Se a gente for pegar os últimos anos, tira o ano do Botafogo, você vê um Roger realmente com a média de gols muito abaixo. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito preocupante. Eu acho que é o único ponto onde ele não consegue, de fato, causar algum perigo, de fato, né? Uma bola sobrada, um posicionamento, uma maneira de chamar a bola para tentar finalizar, se jogar na bola. O gol do Chico, por exemplo, parecia muito mais de um centroavante ali de ofício, né? Que a bola sobrou, ele já empurrou de barriga ali com a parte do corpo que dava. E o Roger não consegue isso. Teve um jogo aqui no Campeonato Cearense, e aí a mesma coisa que eu falei do Chico, né? O Chico, eu escolhi o melhor porque ele já vinha no acúmulo, né? E aí eu até escolhi ele devido a isso, o fato dele ter feito mais uma boa partida. E o Roger é a mesma coisa. Já vinha um acúmulo de partidas que ele vinha pecando na função de centroavante, e hoje, mais uma vez, ele não causou perigo algum. Foi assim contra o Foz, foi assim no último jogo que ele fez no Campeonato Cearense contra um time muito fraco, e que ele marcou até 2 gols, né, contra o Horizonte, né? Ele marcou 2 gols, mas 2 gols na pequena área, sabe? Então, é um cara que ele tem dificuldade. A bola vem até ele, ele não ataca a bola. Tudo aquilo que a gente imagina de um centroavante, ele não está conseguindo executar como centroavante. Quando ele sai da área, ele é um jogador até participativo. Mas, no geral, eu acho que no que a função exige dele como homem-gol, e aí é bom ressaltar esse detalhe. É óbvio que o Roger não precisa marcar gol em toda partida, ou jogo sim, jogo não. Mas o Ceará não pode depender do Chico, do Bachola e do Ricardinho, por exemplo, para marcar gols. Esses caras não têm realmente boa média de gols. O Chico, na verdade, está se revelando um cara que está fazendo muitos gols. Mas que o Roger devia estar prevalecendo um pouco mais, isso não há dúvida. E no mais, eu acho que não teve outro jogador assim que foi tão abaixo. Não vejo, eu acho que, no geral, cada um ali ficou naqueles 5,5, 6, que dá para dizer que fez uma partida boa, mas ok, mas sem comprometer. Acho que só o Roger mesmo poderia ter prevalecido um pouco melhor.
Começamos com o H-Menor e vamos terminar com o H-Menor. Não conversei com você depois do Oscar. O Oscar, que é uma das suas
Ah,
especialidades.
verdade.
0 a 10 para Green Book.
Olha, não, tipo, parece que eu fiquei irritado com o Green Book, o filme. O filme é muito bom, viu? O filme é sensacional. E eu vi que o pessoal, que eu não tô lembrado quem foi, estavam até dizendo: "Ih, rapaz, não fala isso não, porque você tinha falado que o Green Book era filmaço e tal." E o pessoal: "Não fala isso perto do Minhoca, não." Só que o Green Book, perto a alguns que estavam ali concorrendo, é um filme muito, muito comum mesmo. Assim, quando você vê a história, tá, pô, cara, tantos filmes são tão ou mais do que o Green Book, assim, com o mesmo tipo de premissa do filme, né, que é falando sobre racismo e tudo mais. E a gente vai ter daqui nos próximos 10 anos, uns 10 filmes muito parecido com o Green Book, entendeu? A maneira Acho que não é um filme para você dizer o melhor da temporada. Tinha muito filme, a favorita era muito mais filme. O próprio Pantera Negra, eu acho que é mais filme do que o próprio Green Book. Então a história é boa, você sai muito positivo do Green Book. Mas Roma é uma obra-prima. Enfim, eu entendo muita gente não gostar, porque é um filme mais arrastado e tal. Mas a favorita também é um grande filme. Enfim, tinha tantos filmes ali que poderia prevalecer, mas. Ah, com uma escolha ali de melhor filme, é tipo uma escala de 1 a 8, né? No caso, os 8 você enumera, e aí vai tendo os descartes lá. Acho que no geral o Green Book estava ali na segunda, terceira posição e acabou prevalecendo no geral.
Acontece algumas vezes, né? Eu gostei muito, como eu tinha falado, e eu fiz essa pergunta para você porque eu me irritei um pouco, na verdade, não com o porque as pessoas pararam de avaliar o filme, né? Passaram a avaliar só o discurso, né? Só o posicionamento, a forma com que ele trata o racismo. E assim, isso me irritou um pouco, porque isso corre o risco de você pasteurizar, né? Todo filme ser tratado. Eu acho que os filmes não precisa ser tratado, ele pode abordar o racismo sem ter a pretensão de ser o grande filme sobre o racismo. E isso ele não é. Isso ele não é. Só que eu acho que ele não foi pensado para ser isso, né? E eu gostei muito do que quando eu vi. Eu saí do cinema muito leve. Eu sempre defendo muito os filmes que você consegue passar uma mensagem com plena leveza. E o filme é impressionante como ele é leve. Ele aborda questões muito duras e elas passam bem anestesiadas, assim. E eu acho que isso é uma forma de levar à reflexão, mas pode até ser uma leitura minha mais poética
Sim.
do que o próprio diretor. Até porque você pegar o histórico do diretor, o histórico dos
Sim,
mais
comédias
brancos, né?
como O Mentiroso, enfim, os filmes do Jim
Isso.
Carrey ali no começo, tal. Agora, quer ver só um detalhe, uma cena específica você vai lembrar bem. A cena que o pianista, né, o personagem lá do, quando ele vê os ternos, quando eu vi aquela cena, eu já sei o que é que vai acontecer. Não precisa nem me
Isso,
dizer.
perfeito. Todo mundo já sabia. Isso eu
Pois
concordo.
é, então é tipo assim, não era um filme. Era um filme até previsível, de uma maneira geral.
Foi
Tudo
até
isso que você
chato.
falou.
Foi
Sim.
até chato acontecer. Eu concordo 100% com você. A ponto que eu achava que não aconteceria nada na cena. Porque
Exatamente.
acontecer da forma que aconteceu foi realmente assim, porra, isso aí não precisava nem ter entrado, né? Passava direto na
Tava
calçada
na
e
cara. Se ele tiver.
a própria cabeça dele já ia antever o que aconteceu.
Se tivesse cortado ali a cena e já mostrando ele saindo com raiva da loja, já tava claro. Enfim, mas em todo caso é isso. Eu acho que ele é um filme de fato muito leve. Eu também saí com um sentimento muito positivo do filme. Mas ele é um filme que ele não é tão desafiador como tantos que estavam ali concorrendo. Eu acho que só esse é o ponto que eu discordo dele ser o melhor filme do Oscar que estava concorrendo ali. Teve coisa pior, convenhamos. O Bohemian Rhapsody, eu acho que foi um filme
Não,
que foi
aquilo é
mais
brincadeira.
falho. Ali eu acho que não dava para aceitar mesmo. Mas, enfim.
Ali não devia estar concorrendo a nada, no máximo as categorias técnicas lá. Mas enfim, Mioca, foi só um trecho de Agamenon. Se você
Boa.
largar Fortaleza e vir morar no Recife, você vai ser um reforço de peso pro Agamenon, porque o Agamenon ele só é gravado, né, em loco, não tem. A não ser que você também, não sei, a gente não conversava na época. Game of Thrones é a especialidade da casa ou não?
Ó, Game of Thrones acompanha. Eu não. Tipo assim, eu já
Agora
ouvi de vocês. E, enfim.
Agamenon, esse é forte, viu?
É,
Dá uma audiência
exatamente.
gigantesca. Dá mais audiência que Vitória do Esporte.
É verdade, enfim, mas Game of Thrones acompanho. Não desde o comecinho. Quando eu vi a primeira temporada. Aliás, quando rolou a primeira temporada, eu não acompanhei. Quando eu vi os comentários da segunda, foi quando eu comecei a acompanhar de fato.
Eu
E, enfim,
também fui assim.
a expectativa esse ano pro final promete.
Então você já está convocado para o Agamenon. Cássio é a área dele aí também, viu?
É,
Mas vamos
boa.
embora, senão a gente não termina esse programa hoje.
Beleza.
Grande abraço, Minhoca. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí, velho, pelo esforço no sábado de carnaval à noite. Para vocês dois, na verdade, né? Mas como o Rodrigo fica mais quietinho aí, calado, só ouvindo as divagações aqui, merece um. E sem dormir, né, Rodrigo? Que essa é uma das maiores virtudes aqui dos estagiários do
Trabalho
podcast.
nos bastidores.
É, porque o outro estagiário tá cansado demais, meu irmão. Pelo amor de Deus, não aguenta o programa de 50 minutos e dorme.
Verdade.
É o mal da idade.
É daí pra pior. Abraço, galera. Até,
valeu, valeu.
Até os próximos programas. Valeu, valeu. Obrigado a todos que chegaram até aqui também, porque tem que respeitar também o ouvinte. Grande abraço. Vai. Valeu. Tchau, tchau.